Nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Justiça nega liberdade a contador da Copebras preso na terceira fase da Operação Hipócrates. Quatro investigados estão foragidos, entre eles o vice-presidente da cooperativa, que recebia R$120 mil por mês. Profissionais da enfermagem devem decidir na sexta-feira se entram em greve. E ainda, eleições 2020. Candidatos a vereador em Boa Vista poderão gastar até R$391 mil em campanha. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 46 minutos, boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E a Justiça negou o pedido de liberdade feito pelo contador da Cooperativa dos Médicos, Sérgio André Ferreira da Silva. Ele foi preso na última sexta-feira, dia 28 de agosto, durante a terceira fase da Operação Hipócrates, deflagrada pela Polícia Civil, que cumpriu mandados não só aqui em Roraima, mas também lá no estado da Bahia. O Josué Ferreira, do Roraima em Tempo, está aqui comigo no estúdio. Ele que está acompanhando aí o andamento das investigações e também teve acesso ao pedido feito pela defesa do contador da Copebras. Boa tarde, Josué.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos.
Pronto, Josué, o que que a defesa alegou aí nesse pedido?
A defesa diz que não tem nada de muito concreto, né, Miriam, com relação ao contador, que é o Sérgio, apesar de confirmar que ele recebeu alguns pagamentos, mas por conta desse serviço de contabilidade e não tinha relação contratual com a CESAL. Então, o advogado sustentou que não havia nada de muito concreto que apontasse para essa prática de crimes, por isso que pediu essa liberdade para o Sérgio, né, que é contador e aparece no meio dessa investigação da terceira fase da Operação Hipócrates, mas o desembargador Leonardo Cupelo entendeu que não, que a decisão da juíza Daniela, que foi quem emitiu todos esses mandados de prisão preventiva, está embasada em fatos narrados pelos inquéritos da Polícia Civil, por isso que é preciso manter a ordem pública.
É, a gente tem essa questão de que o foco da terceira fase da operação foi a área administrativa da Copebras, né? Então, por que que ele não teria certas informações, né?
É basicamente a cúpula, né? Foram 6 mandados de prisão expedidos, uma das pessoas se entregou, né? E apenas um mandado foi cumprido na última sexta-feira e nós temos ainda 4 pessoas que estão foragidas, inclusive o vice-presidente, que é considerado pela Polícia Civil o mentor de todo esse esquema. Foi ele que orquestrou tudo e ele que fazia esse esquema funcionar, né? Tanto que ele criou outras empresas também, inclusive tem uma igreja também na Bahia que recebe desde 2014 doações dessa cooperativa. Então é um esquema bem grande que deve entrar numa nova fase da investigação por conta desses novos documentos, né, Miriam, que chegaram.
Então, dos 6 mandados, 2 foram cumpridos, 4 dos investigados estão foragidos, foram divulgados aí os nomes. Você tem os nomes aí, José?
Na verdade, um mandado foi cumprido porque uma das pessoas se entregou. Então, hoje a gente tem foragido o Edivaldo, deixa eu só pegar aqui as informações. O vice-presidente, que é o Edivaldo Pereira Vieira. Temos também foragida Esmeralda Menezes Vieira, que é a esposa de Edivaldo. Inclusive, ela não tem formação na área da saúde, mora na Bahia e mesmo assim recebia, né, proventos na folha de pagamento da Copebras. Está também foragida Maria Oélia Paulino, que é diretora financeira. Os inquéritos da Polícia Civil apontam que ela é quem tinha todo esse controle financeiro e que autorizava, né, os pagamentos. Enfim, toda a parte de receitas da cooperativa era ela quem comandava. E também Edilson Pereira Vieira, que é um gerente operacional e ele também é o irmão de Edivaldo. Então, segundo o inquérito da Polícia Civil, era ele também quem seria o possível responsável pelos esquemas dentro do Hospital Geral de Roraima para plantões duplicados, né, aquelas escalas que nós já vimos falando desde o ano passado, e também algumas cirurgias superfaturadas. Ele alega que ele era gerente operacional e que também cuidava de toda essa situação. Então, esses são os quatro foragidos: o vice-presidente, Edivaldo Pereira, a esposa dele, Esmeralda Menezes Vieira, a diretora financeira, Maria Oélia, e o gerente operacional, Edilson Pereira Vieira.
Certo. O Edivaldo, que é o vice-presidente da cooperativa, você informou que você fez um levantamento, inclusive, dos proventos que eles, né, recebiam. O Edivaldo, R$120 mil. Você tem acesso aos... Você também teve acesso aos valores que os demais também recebiam?
Sim, Miriam. O Roraima em Tempo teve acesso a esse inquérito, nessas informações que embasam todo o decreto ali de prisão preventiva desses investigados, né, são valores extremamente altos. Só o vice-presidente, ele recebia, de fato, R$120 mil por mês, né, e suas planilhas, que foram apreendidas pela Polícia Civil, atestam. A esposa dele, que é a Esmeralda, que também está foragida, como nós já falamos, ela recebia R$45 mil por mês. A gente também tem a Maria Oélia, que é a diretora financeira, que recebia R$7.400. E também o Jorrimar, ele era uma pessoa que intercalava a função de diretor-presidente com vice-presidente. Eles ficavam intercalando, né, o Jorrimar e o Edivaldo, para manter o controle da cooperativa. Então, ele recebia R$9.000 por mês. O contador, que nós falamos no início aqui da participação, R$5.300, inclusive, ele está preso, assim como o Jorrimar também está preso. O Roraima em Tempo apurou há pouco que a defesa já entrou com pedido de habeas corpus. Quem deve julgar esse pedido é também o desembargador Leonardo Cupelo. Nós não sabemos ainda se ele deve seguir o mesmo entendimento que o outro investigado, e a gente vai continuar apurando durante o dia para saber se ele vai negar esse pedido de liberdade.
A gente teve aí, Josué, essa questão, a delegada Magnoli até falou, né, que essa foi a maior operação de combate à corrupção desencadeada aqui pela Polícia Civil. Muita coisa já foi descoberta, né, sobre esse esquema, mas é lamentável aí a atitude do vazamento de informações na noite anterior à operação. Isso, inclusive, foi o que acabou frustrando, de certa forma, a operação, apesar de muita coisa ter ocorrido, né, na última sexta-feira durante a operação, tanto no cumprimento dos mandados aqui na Bahia. Mas se não fosse esse vazamento de informações, essas pessoas estariam presas, né?
Teve, né, esse vazamento, inclusive foi algo muito criticado pelo delegado-geral da Polícia Civil, delegado Herbert, o delegado José Hilton e a delegada Magnólia, né, foram bastante enfáticos ao dizerem também que vão pedir, inclusive, a prisão das pessoas que estão envolvidas nesse vazamento das informações um dia antes da operação. Então, frustrou muito, né, um trabalho que já vem sendo... Era um trabalho feito há mais de um ano e meio que eles estavam apurando. Então, quando vazaram essas informações, a gente teve grandes prejuízos às diligências, segundo a própria Polícia Civil. E um deles, como nós citamos aqui na semana passada, que eles chegaram em um local onde tinha um cofre com apenas R$8 dentro.
É bem complicado. Agora, uma dúvida que me surgiu, Josué, foi com relação aos pedidos de habeas corpus antes mesmo da operação na última sexta-feira. Foi feito na noite da quinta-feira, 11 pessoas, você teve acesso, né? 11 pessoas pediram habeas corpus antes da operação. Nós temos aqui 4 foragidos e os demais. Seriam essas mesmas pessoas que teriam pedido habeas corpus?
Pois é, algumas pessoas sim se encontram ali, né, principalmente essas pessoas que estão foragidas e estavam dentro daquele pedido de habeas corpus, outros não. Até porque o Roraima em Tempo apurou que nessa fase da operação, 9 pessoas são investigadas, e além das empresas, né, que é a Copebras, mais outras 2 que inclusive foram criadas pelo próprio Edivaldo. Então, dessas 9 pessoas que estavam na mira da Polícia Civil, né, 3 ainda vão precisar ter a atuação mais detalhada, por isso que a juíza, por enquanto, não deferiu nenhum pedido de prisão preventiva. Precisa de mais provas, né? Com relação a esses outros, já tem.
Interfere um pouco nas investigações.
Claro, né? Inclusive uma dessas pessoas atua na Bahia, né? Tá lá, que trabalha, inclusive tem vínculo com essa igreja que a gente citou mais cedo, que recebe esses proventos da cooperativa desde o ano de 2014. Então é uma rede muito grande. Para você ter uma ideia, Miriam, tem imóveis em Manaus, tem imóveis em Boa Vista, imóveis no interior da Bahia, na própria Bahia, e os valores dos imóveis são altíssimos, inclusive uma lista muito extensa dos imóveis, aqueles bens que foram apreendidos no nome de Edivaldo, né? Tem bens no nome de Edivaldo, da própria Esmeralda, que é a esposa, e das empresas também. Então, é de fato, como bem disse a delegada Magnólia, uma operação muito grande, a maior já feita, porque são muitos bens apreendidos com valores milionários que foram aí frutos desse enriquecimento ilícito, né? A partir desses contratos que vêm sendo feitos e todos os anos aditivados com valores milionários.
Josué, só para a gente concluir, né? Ontem nós recebemos também imagens da própria assessoria da Polícia Civil de caixas grandes com documentos vindos, que foram apreendidos lá na Bahia. Isso se faz, então, a polícia iniciar aí uma nova fase de investigações também, né?
Inclusive, podem esses documentos indicar a participação dessas outras três pessoas que agora, que nessa, a princípio, tiveram a prisão preventiva negada, né? Então, a partir de agora, você tem uma nova fase da operação, essas investigações, as equipes vão se debruçar sobre esse material que foi apreendido, material muito vasto, inclusive, e agora para saber como que de fato funcionava até esse esquema lá. Porque a gente sabe, Miriam, o inquérito que o Roraima Tempo teve acesso mostra que o Edivaldo, ele alugava bens dele próprio. Então, ele pagava os aluguéis desses bens, mas que eram dele mesmo. Então, ele ganhava por um imóvel que era dele. Então, ele alegava alegava ali, durante essas investigações, que se tratavam de filiais da Copebras. Então, é um esquema muito grande. Essas outras duas empresas, inclusive uma empresa que no início tem outros nomes ali como fundadores, mais para frente a Polícia Civil identifica que ele passa a ser o comandante, né, da empresa, ele que passa a gerir essa empresa, inclusive uma empresa que ganha um contrato de quase 3 milhões de reais no ano de 2016. A suspeita é, segundo essa decisão que a gente também teve acesso, há fortes indícios de que esse contrato com essa empresa tenha sido direcionado. Inclusive, o próprio inquérito cita que o Edivaldo conseguiu esses contratos se utilizando, né, do trânsito que ele tinha dentro da própria secretaria para conseguir esse contrato, prometendo vantagens, prometendo cargos, prometendo dinheiro, inclusive ascensão dentro do próprio governo. O inquérito mostra que uma pessoa, inclusive, era uma pessoa que nessa fase da operação era para ter sido afastado, é um servidor, mas a justiça acabou entendendo que por hora não tinha como afastá-lo. Mas, e é inclusive de uma gestão bem recente, né, onde ele teve ascensão ali, onde ele subiu de cargo, teve uma progressão, é de uma gestão bem recente já no governo de Antônio Denário. Então, é uma investigação muito ampla, com muitas informações, e que agora, como de fato você bem disse, inicia uma nova fase da investigação.
Muita coisa para descobrir ainda.
Muita coisa para descobrir.
Mais uma perguntinha só para a gente finalizar, né? Já prolonguei aqui. Mas e a assessoria da Copebras? A gente manifestou até agora?
Não tem manifestação. A gente entrou em contato com a defesa, né? Porque o mesmo escritório é quem cuida de todas essas pessoas que estão foragidas, inclusive também das duas pessoas que estão presas. Então, a gente está esperando uma manifestação, né? Inclusive, o Roraima Tempo pediu ontem uma manifestação da defesa, já tem algumas horas que a gente pediu isso, mas a gente ainda não teve nenhum posicionamento. Então, a gente está aguardando isso.
Bom, é isso, né? Muita informação, mas a gente com certeza vai continuar acompanhando junto com o Roraima em Tempo, Jornalismo da 93. Agradeço, Josué, a sua participação e detalhes lá no
roraimatempo.com, toda a matéria, né? Porque são alguns dos detalhes, dá para trazer aqui, mas todos os detalhes no roraimatempo.com, nessa matéria, né, que mostra valores exorbitantes.
Pronto, obrigada mais uma vez,
Josué. Eu que agradeço, boa tarde.
Agora, 12:59, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a votação para a greve dos servidores da enfermagem.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. A
Portal Atacarias inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos pra você. Arroz Ilmar, 1,2,98 kg. Óleo de soja, soia, 900 ml, 4,69 kg. Açúcar Cristal, União, 1,2,48 kg. Macarrão Paraty, espaguete, sêmola, 500 gramas, 1,89 kg. Cuscuz Vita Milho, 500 gramas, 99 centavos. Biscoito Wafer Paraty, 115 gramas, 98 centavos. Bombom Sortido Arco, caixa, 146 gramas, 3,79 kg. Portal Atacarejo, na Avenida Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia, e na Avenida Princesa Isabel, no Santa Teresa.
Os melhores seminovos estão sempre aqui, no Johnson Car, com os melhores preços e as melhores condições de pagamentos. Corolla 2017-2018, entrada, mais 48 vezes de R$ 1.985. Triton 2017-2018, entrada, mais 48 vezes de R$ 2.729. Prisma 1.4 2018-2019, entrada, mais 48 vezes de R$ 1.418. Johnson Car, na Via das Flores, Bricomã, fone 3626-5757.
A Portal Atacarias inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos pra você. Arroz Ilmar, 1,2,98 kg. Óleo de soja, soia, 900 ml, 4,69 kg. Açúcar Cristal, União, 1,2,48 kg. Macarrão Paraty, espaguete, sêmola, 500 gramas, 1,89 kg. Cuscuz Vita Milho, 500 gramas, 99 centavos. Biscoito Wafer Paraty, 115 gramas, 98 centavos. Bombom Sortido Arco, caixa, 146 gramas, 3,79 kg. Portal Atacarejo, na Avenida Solon Rodrigues Pessoa, no Pindolândia, e na Avenida Princesa Isabel, no Santa Teresa.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company.
A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951. Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia.
Vem pro Odonto Company. Sorria que dá.
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
93 FM, a nossa rádio 93 FM. Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Uma hora e dois minutos, há pouco nós falamos aí no primeiro bloco sobre o esquema envolvendo a escala de serviços médicos da cooperativa que presta serviço para o Estado, que é apenas um dos escândalos na saúde que vieram à tona. Nesse ano, no início da pandemia, o Jornalismo da 93 denunciou irregularidades na compra de 30 respiradores para o Estado. E sabem o resultado dessa denúncia? Os R$ 6.400.000 pagos antecipadamente pela CESAL serão devolvidos. A empresa que forneceria os respiradores, que é a Semos Drake, tem até a sexta-feira, dia 4, para pagar metade do valor que será corrigido. A segunda parcela deve ser devolvida até o dia 5 de outubro. O montante vai ser depositado em uma conta informada pela Justiça Federal e, conforme o acordo judicial, em 30 dias a Justiça também deve definir se o dinheiro volta para o Fundo Nacional, já que é recurso federal, ou se voltará para o Fundo Estadual de Saúde. Quanto ao ex-secretário Francisco Monteiro e um ex-coordenador, eles vão responder ao processo porque as condutas foram praticadas na condição de agentes públicos. Os advogados pediram para que o acordo com as empresas se estendessem a eles, mas a solicitação foi rejeitada devido às irregularidades. Uma hora e quatro minutos, os profissionais de enfermagem do Estado devem definir até sexta-feira a categoria vai entrar em greve. Os servidores estão decidindo sobre a paralisação por meio de uma votação por escrito. As informações com Rafael Lima.
Desde segunda-feira, uma lista de votação está sendo distribuída em todas as unidades de saúde do estado, onde os profissionais devem dizer se concordam ou não com uma paralisação geral da categoria. De acordo com a presidente em exercício do sindicato, Maria de la Paz, um dos motivos para a greve é a falta de condições de trabalho. Além disso, ela afirma que o governo não cumpriu com o acordo feito com a categoria em janeiro, quando a classe decidiu suspender a greve naquela ocasião.
A nossa greve, ela foi suspensa porque o governo, ele enviou propostas e a categoria deu um prazo de 90 dias para que as propostas fossem cumpridas. No entanto, as propostas não foram cumpridas totalmente. As condições de trabalho continuam precárias. Ainda continua faltando muita coisa nos hospitais, nas unidades de saúde. O retroativo, que já foi uma conquista da categoria na Assembleia Legislativa, com um total de aproximadamente 25 milhões, o governo não pagou.
Um fator que mostra a falta de condições de trabalho é o alto número de profissionais de enfermagem contaminados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Estado ontem, 250 enfermeiros e 656 técnicos ou auxiliares de enfermagem já tiveram diagnóstico positivo de coronavírus. A categoria já realizou uma greve que durou 41 dias entre novembro de 2019 e janeiro desse ano. A greve foi encerrada após um acordo bilateral feito entre a classe e o governo do estado. Em maio, os profissionais de enfermagem organizaram uma paralisação de 24 horas como advertência pelo não cumprimento do acordo por parte do governo, mas a justiça concedeu uma liminar que proibiu que o movimento acontecesse. A ação foi ajuizada pelo estado. A votação entre os servidores para a possível volta da greve dos profissionais de enfermagem segue até sexta-feira, dia 4 de setembro. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Nós entramos em contato com o governo do estado. A CESAL informou por meio de nota que tem reforçado o diálogo com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do estado e também todas as estratégias para atender as demandas da categoria, o que inclui a elaboração do plano de cargos, carreiras e remunerações, o PCCR, além de outras ações de valorização do profissional de enfermagem. Ainda na nota, a CESAL informou que a gestão, no mês de julho, foi realizado um novo encontro com a categoria para informar sobre a continuidade dos trâmites administrativos que já foram iniciados pela SEGAD em prol da elaboração do PCCR para contemplar todos os servidores que compõem as mais diversas carreiras efetivas da área da saúde, incluindo a enfermagem. E a gente segue agora para atualizar os números de casos de Covid-19. Roraima ultrapassou os 44 mil casos. São 329, foram confirmados nesta terça-feira. Duas mortes também foram confirmadas, uma registrada nesta terça e outra de data anterior. Agora o estado contabiliza 595 mortes em decorrência da Covid-19. Outras 50 estão em investigação. Ainda conforme o boletim epidemiológico, 200 pessoas estão atualmente internadas, sendo que 37 delas estão em UTI. Já o número de pessoas recuperadas segue em 11.057. E a Prefeitura de Boa Vista alcançou 95 pontos no ranking de transparência no combate à Covid-19. O município foi classificado com nota ótima e está entre as 10 capitais com o melhor desempenho. A avaliação ela é feita pela ONG Transparência Internacional Brasil, que avalia como os portais de transparência dos estados, do Distrito Federal e também das capitais e do governo federal disponibilizam informações sobre contratações emergenciais, doações e medidas de estímulo econômico e proteção social. A escala de pontuação varia de 0 a 100. E a última coleta de dados foi realizada entre os dias 24 e 31 de agosto. Desde o início da pandemia, é importante a gente ressaltar, a Prefeitura disponibiliza informações sobre os recursos recebidos e investidos no combate à Covid-19 em uma página específica. Essas informações estão disponíveis para livre acesso lá no site transparência.boavista.rr.gov.br/Covid-19. transparência.boavista.rr.gov.br/Covid-19. Já no ranking aí dos estados, o Roraima aparece em 22º lugar com 71 pontos. A nota foi melhor se comparada à nota anterior, mas o estado ainda continua entre os estados com os piores índices. 1h09. Vamos falar de eleições? O Tribunal Superior Eleitoral já divulgou os limites de gastos que os candidatos a prefeito e vereador deverão respeitar durante a campanha para as eleições 2020. Em Boa Vista, candidatos a vereador poderão gastar até R$391.772,10. Para os candidatos a prefeito, o limite de gastos para o primeiro turno é de pouco mais de R$2 milhões. Para o segundo turno, se houver, eles poderão gastar até R$833.946. Segundo a lei das eleições, o limite de gasto das campanhas dos candidatos a prefeito e vereador no respectivo município deve equivaler ao limite determinado nas eleições de 2016, claro, com dados com valores atualizados pelo IPCA. O limite de gastos abrange aí a contratação de pessoal de forma direta ou indireta, que deve ser detalhada com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e também da justificativa do preço contratado. Entra também nesse limite de gastos aí a confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda e publicidade, direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral e as despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas. Há também gastos com outras atividades que podem ser consultados no site do TSE. Quem desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha deve pagar multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado pela Justiça Eleitoral. 1h11. O Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.